Notícia do Governo Municipal. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Na segunda-feira, 22 de novembro, a Prefeitura Municipal de Paracatu, em Minas Gerais, lançou um projeto que vai alavancar o crescimento produtivo da cidade, o programa Paracatu Avançar. Segundo a Prefeitura, após realizar profunda avaliação das necessidades estruturais de desenvolvimento socioeconômico e educacionais de Paracatu, a administração traçou um plano de metas capaz de dar soluções a essas demandas que ainda comprometem o desenvolvimento do município e a qualidade de vida da cidade e da população. Dessa análise nasceu o programa Paracatu Avançar, que está edificado no tripé Estrada do Entre Ribeiros, Finisa e duplicação de vias do sistema viário. Eu proseei com o prefeito Igor Santos, que explicou sobre o programa e os projetos voltados para o produtor rural.
Francis, agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Paracatu Rural. Bom, Paracatu Avançar é um programa muito importante, talvez seja o programa mais importante já desenvolvido na história de Paracatu e que vem realmente dar um salto no desenvolvimento econômico de Paracatu. Paracatu tem que crescer rápido para criar a alternativa do fim da mineração. Nós sabemos que o minério, diferente da soja e do feijão, o minério não dá duas safras. Então nós estamos acabando com um recurso finito e Paracatu precisa planejar muito solidamente como vai ser esse futuro. É por isso que a gente está propondo, através do Paracatu Avançar, um crescimento mais rápido da cidade. Nós estamos estimando que a cidade vai dar um salto de 10 anos em 2 anos e efetivamente conseguir criar essas bases, essa infraestrutura, essa atração de emprego para garantir o desenvolvimento econômico do município.
O senhor falou então que a mineração tem já uma data para encerrar, né? A previsão é que seja daqui uns 12 anos aproximadamente.
Hoje nós trabalhamos com isso.
Tá. Bom, dito isso, prefeito, a gente sabe que o agronegócio tem, a parte tecnológica tem sido cada dia mais e mais sendo desenvolvida. A Embrapa está aí implementando novas tecnologias, outras entidades trabalhando o solo, aumentando a produtividade para produzir mais no mesmo espaço sem precisar abrir novos espaços. Apesar que no estado na região do Cerrado brasileiro, ainda há possibilidades de abertura de espaço. Mas isso é uma segunda opção que muitos produtores hoje estão pensando mesmo em trabalhar o que já tem, né? Melhorar a qualidade do solo, enfim. Dentro desses investimentos que estão sendo pensados no Paracatu Avançar, a Prefeitura também pensou de uma forma de atrair, por exemplo, mais indústrias do agro, já que Paracatu é fortíssimo no agronegócio?
Franz, a gente tem que aproveitar muito esse potencial. São duas veias que Paracatu tem que aumentar. Nós estamos aqui na Praça do Santana, é um ponto turístico. Uma dessas veias é o turismo e a outra veia é o agronegócio e a tecnologia de agronegócio. Porque o agronegócio, às vezes, dá muito retorno para poucas pessoas. A gente precisa de... Quando você está em indústria tecnológica, você consegue dar muito mais retorno para muito mais pessoas. É por isso que a gente tem que investir na indústria e investir em tecnologia ligada ao agro. Paracatu tem esse potencial enorme. Quando você junta Paracatu, Unaí e Cristalina, você tem de longe a maior área irrigada na América Latina. Por que aqui não estão as empresas? Por que Paracatu, Unaí e Cristalina não estão as empresas que estão fabricando os pivôs, não estão as empresas que estão fabricando a tecnologia de ponta do agro? Para a gente fazer isso, nós precisamos de infraestrutura. Essas empresas procuram os municípios que dão condições para que elas possam crescer. É por isso que nós estamos fazendo a Escola Técnica Agrícola, que vai formar técnicos capazes de operacionalizar essas máquinas, de operacionalizar esse trabalho. E é por isso que a gente está investindo muito no Distrito Industrial, para ser capaz de atrair essas empresas e para que essas empresas possam fazer essa mudança que a gente quer. Porque o papel do Estado, o papel do município é dar um empurrão. É realmente incentivar e dar uma injeção de ânimo para que os produtores, para que os investidores possam fazer uma grande mudança. A gente sabe que Paracatu já está muito desenvolvido no agro, mas a gente ainda está aí nos 20, 25% do potencial possível de irrigação, por exemplo. Como que a gente vai conseguir aumentar essa irrigação? Com mais tecnologia e também garantindo os recursos hídricos, que é uma outra questão muito importante que a gente está tentando garantir através do barramento que está na Comissão do Bacia do São Francisco e através de diversas ações que a gente está participando ativamente. E aí eu cito a Irriganó, que é um parceiro importantíssimo na garantia da irrigação.
Justamente isso que eu ia estar falando. A gente teve aqui um problema hídrico em 2017. Depois disso, uma das ações mais importantes que foi realizada ali foi o zoneamento ambiental e produtivo do Entre Ribeiros, do Santa Isabel, né? Que está sendo modelo para diversos tipos de ações, vamos dizer assim, até no Brasil. Uma dessas ações que está para ser implementada, já está com recurso já destinado e a empresa definida, é a transformação das estradas rurais ali, daquela subbacia, em estradas ecológicas, né?
Baseado nisso que está sendo realizado, a prefeitura pensa em usar isso também nas outras sub-bacias e ainda nas outras estradas rurais, já que o município tem mais de 10 mil quilômetros de estradas rurais. Isso trazendo para o meio ambiente um benefício, que essas estradas não vão estar, então, carreando esse cascalho para os cursos d'água. E, como até o próprio presidente do CBH Paracatu disse, as estradas rurais elas vão se transformar em captação de água, porque o sistema é justamente para que essa água infiltre no subsolo, utilizando essa via de estrada. Além disso tudo, a manutenção dessa estrada, a construção dela é de certa forma cara, mas a manutenção dela torna-se barato, que é um custo anual em toda temporada de seca, em toda temporada de chuva, que a prefeitura tem que estar colocando máquinas e máquinas para poder estar sempre enxugando gelo, ou seja, sempre dando a manutenção nessas estradas. Você acredita, prefeito, que esse exemplo lá da bacia do Santa Isabel pode ser aplicado, então, nas outras estradas rurais do nosso município e as outras ações hídricas também que estão para serem implementadas ali, como, por exemplo, o barramento?
Francis, essa é uma discussão muito importante, porque o Santa Isabel acaba sendo exemplo muito por conta dos aspectos negativos, aspectos do tamanho do desafio que a gente tem no Santa Isabel. E é por isso que a gente está conseguindo avanços muito positivos. Eu tive reunido também com o Tonhão, presidente do CBH Paracatu, representando o CBH Paracatu. É muito importante esse projeto de estradas ecológicas. Nós temos que conseguir recursos para que o município possa expandir esse trabalho. Nós estamos no ano que vem propondo um aumento substancial da Secretaria de Transporte, por exemplo, para melhorar essa questão das estradas. Mas a gente sabe que tudo é paliativo. A estrada ecológica, né, como deve ser desenvolvido no Santa Isabel, parece-nos ser um avanço muito maior, algo que beira o definitivo. Isso é muito importante para a gente. E o Santa Isabel vem do ZAP, a questão, por exemplo, do barramento. Lá está previsto pelo ZAP até 4 barramentos. Nós conseguimos o recurso para um, foi aprovado no Comitê da Bacia de São Francisco. O ano que vem, 2022, já está prevista a execução do projeto básico e do projeto executivo, né, que seja feito esses projetos. E a partir disso, pensando em 2023, a construção do barramento, e a gente terminaria em 2024 com o barramento já funcionando. Por quê? Porque nós temos a construção do piscinão lá, e o piscinão vai comprometer seriamente a agricultura, como já está comprometendo. Já abaixou em 3% o limite de captação da água para irrigação, então já compromete os produtores do Santa Isabel e vai comprometer muito mais quando tiver funcionamento. Por isso a briga da prefeitura, primeiro, para impedir o piscinão e optar pelo barramento. A gente não conseguiu, a Copasa foi mais forte. Só para vocês terem uma ideia, França, é uma coisa que tem que ser dita, nós não demos a declaração de utilidade pública para que a Copasa fizesse aquele piscinão. Quem deu a utilidade pública foi o próprio governador de Minas. Entendi. Que era outra pessoa que tinha prerrogativa de fazer isso. Então você percebe o tamanho do interesse, o tamanho do lobby que a companhia conseguiu fazer para que esse piscinão tivesse desenvolvido. E agora a gente tem outras regiões de conflito. A gente sabe que o Entre Ribeiros também está vivendo uma preocupação. Já conversa de barramento também, então nós estamos acompanhando, porque e o Entre Ribeiros, a gente tem duas frentes, né? A estrada do Entre Ribeiros e agora também bem consolidada essa questão do barramento, do conflito hídrico. Nessas zonas de conflito precisam ser encaradas. A prefeitura financiou o ZAP do Entre Ribeiros, foi entregue há poucos meses, em parceria com a Irriganó. Excelente projeto e também vai servir de base para a gente seguir em frente nisso.
Continuamos essa prosa depois do intervalo, não saia daí.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você, que faz do campo a sua vida.
O Paracatu Avançar foi formatado de modo a permitir à administração municipal dar respostas satisfatórias às questões de máxima urgência para o avanço da cidade de Paracatu e o bem-estar da população. O programa terá ainda como benefício agregado a geração de centenas de empregos, uma vez que mobilizará investimentos na casa de 176 milhões de reais, sendo 85 milhões destinados às obras da rodovia do Entre Ribeiros, denominada Rodovia da Produção. Entre os projetos apontados e voltados ao agronegócio, está também a construção e manutenção de viveiros comunitários autossustentáveis, com montagem de usina fotovoltaica no assentamento Lagoa Rica, com investimento de R$ 800 mil. A ideia é que, se esse projeto der resultados positivos, se expanda então para outros 14 projetos de assentamento do município. Também está no programa a construção do Distrito Industrial 1, com investimentos de R$ 10 milhões,
para ampliar a potência econômica da cidade. Já o Distrito Industrial 2 terá investimentos de R$5 milhões. O prefeito Igor Santos explicou sobre o investimento que o município fará na Estrada do Entre Ribeiros, juntamente com o governo estadual, produtores e emendas parlamentares. A estrada finalizada fomentará diversas cidades e também o turismo rural.
E a Estrada do Entre Ribeiros tem muitas peculiaridades. A gente está falando de turismo, está falando de agronegócio, está falando de ligação do Noroeste também. Vai facilitar muito o caminho para Paracatu, Brasilândia. A gente está vendo também a questão da ponte com o Naí para que se facilite isso. E ao mesmo tempo, nós precisamos investir, e é importante salientar que esse investimento que a prefeitura vai fazer, já está reservado esse investimento de R$10 milhões, é o maior aporte que a prefeitura já fez em qualquer projeto. É impossível citar qualquer obra em Paracatu em que a prefeitura tenha entrado com R$10 milhões. Isso daí é sinal que realmente é um tempo que a gente consegue e tem que se dedicar a aplicar recursos do município, assim, a tomar iniciativa, assim como os produtores estão tomando também, para que a gente tenha esses resultados e tenha um futuro econômico, um futuro promissor. O Entre Ribeiros vende para Paracatu um futuro promissor e a gente está acreditando muito nesse projeto.
O senhor está falando aí do investimento financeiro, que é um dos maiores, mas eu, como tenho acompanhado aí desde 2019, aliás, desde 2016, 14, quando a gente começou o Paracatu Rural, a gente acompanha a luta dos produtores rurais ali do Entre Ribeiros com relação a essa estrada. Mas o senhor está no primeiro ano ainda de governo, não completou 12 meses de governo. E logo que entrou, já começou a abraçar a causa, ou seja, já colocou a influência político-administrativa nas decisões e no apoio para que fosse realizada então essa obra. E graças a esse apoio, graças a apoio de nível estadual, de nível federal, com deputados e senadores, é que isso está acontecendo, né, prefeito? Essa realização, essa execução da obra. E sem, é claro, dizer do apoio e da iniciativa, principalmente dos produtores rurais e das empresas rurais daquela região.
Exatamente. Acho que o grande mérito aí está na questão dos produtores mesmo, que levaram isso à frente, que fundaram a Associação dos Beneficiários da LMG 680, nos procuraram, quiseram muito levar esse projeto à frente. E a gente, como obrigação, colocou todo o nosso capital político, toda a nossa força de trabalho à disposição, não só minha, como da prefeitura toda, né? Nossos secretários todos estão empenhados. Não teve uma reunião da Entre Ribeiros que a gente não participou, seja comigo, seja com o nosso vice-prefeito, seja com os secretários. A gente sempre teve dedicado e é por isso que o projeto conseguiu avançar tanto. Conseguiu avançar porque a gente teve no pé, a gente estava pressionando o tempo todo e agora a gente continua a fazer isso para que ainda seja publicado neste ano outro edital, completando os 85 milhões. E a expectativa nossa é muito grande quanto a esse projeto e é por isso que, no fundo, é o fruto de uma união de Paracatu. As pessoas de Paracatu, as forças políticas de Paracatu se uniram em torno disso. Isso é muito bonito, é muito importante para a cidade.
Prefeito, o senhor falou mais no início da conversa de que é importante envolver principalmente os pequenos produtores para o crescimento do município, né? E hoje a gente sabe que os pequenos produtores, eles têm a dificuldade do escoamento da produção, de assistência técnica e, em alguns casos, também das estradas rurais de competência do município. Um dos itens que foi citado lá no plano do Paracatu Avançar é a construção de um viveiro como experimental, né? E também com a utilização de energia fotovoltaica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso aí.
Esse viveiro é um projeto piloto nosso, inclusive é um projeto que é a proposta de Paracatu do Race to Zero, que é o programa global de ambiente que foi agora fechado lá em Glasgow, na Escócia. Paracatu assinou, Paracatu é signatário disso, quer dizer que nós estamos caminhando para zero poluição. Nós temos que apresentar um projeto de cunho ambiental. O projeto que nós apresentamos é esse, do Nova Lagoa Rica, onde nós queremos construir um viveiro. E esse viveiro ter a produção de mudas frutíferas, mudas ornamentais que possam servir tanto para reflorestamento quanto para o paisagismo da cidade. Então é um jogo de ganha-ganha, né? Ganha os produtores, os assentados, e ganha muito o município de Paracatu, também ganha o meio ambiente.
A ideia é expandir isso para os outros assentamentos?
Exatamente, a ideia é que se expanda para os outros assentamentos. É um investimento alto, nós estamos falando de R$800 mil, mas nós começamos lá no Nova Lagoa Rica com a expectativa de que dê muito certo e possa servir de modelo para os outros.
A escola agrícola, ela é limitada com relação ao número de estudantes. A ideia de estar colocando ela em prática já é para 2022, prefeito?
Isso, ela começa em 2022. O que acontece? Ela tem que ser operacionalizada numa escola. Nós não temos ainda a estrutura toda formada no São Cristóvão, né? Nós temos ali uma base. Então a gente vai começar no José Simões, né, numa escola do município. O curso começa lá, mas começa como embrião em 2023. Tudo dando certo, a gente já está na sede mesmo da escola técnica. Hoje nós estamos dependendo apenas de uma documentação do INCRA para que o município já possa começar a trabalhar nessa escola.
Prefeito, se houver uma demanda, vamos dizer assim, lá para 2023, depois dessa escola agrícola já estar em trabalho, haveria possibilidade de ter uma segunda escola agrícola, um segundo polo de estudo agrícola aqui no nosso município, já que Paracatu é fortemente gerador de recursos, de renda na área agrícola e, principalmente, tem uma deficiência muito grande na questão da qualificação para trabalhar nesse setor?
Francis, nós temos grande esperança. Nós já fomos procurados diversas vezes pelo Entre Ribeiros. Nós optamos primeiramente pelo São Cristóvão por ser uma confluência de 5 assentamentos, deve estar ali muita gente disposta a aprender. O Entre Ribeiros também tem uma proposta muito interessante, inclusive os produtores reiteradamente nos falaram que fariam todo investimento em infraestrutura. Então isso aí já foi encaminhado para o Estado. Eu acredito, sendo otimista, que em 2023 a gente já tenha também um curso técnico agrícola funcionando ali na nossa Escola Tina de Souza, no Entre Ribeiros, onde nós estamos construindo agora também uma quadra coberta. É um grande feito para a comunidade tem esperado isso há muitos anos. Nosso governo já está licitando, salvo engano, é depois da manhã a licitação da quadra coberta do Entre Ribeiros.
Igor também falou sobre a construção da clínica veterinária municipal e vamos saber logo mais, não saia daí.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
O programa Paracatu Avançar prevê a pavimentação asfáltica de vários povoados, como Cunha, Lagoa de Santo Antônio, São Domingos e São Sebastião. A construção da Escola Técnica Agrícola, com investimento de R$ 2 milhões, para qualificar a mão de obra, capacitando os jovens e oferecendo ensino e estrutura de qualidade, contribuindo para a diminuição do êxodo rural dos jovens e fomentar a sucessão familiar rural. A Escola Agrícola será instalada na comunidade do São Cristóvão, 40 quilômetros da área urbana, e funcionará de forma integral, conciliando o ensino médio com o técnico em agropecuária. O prefeito Igor Santos falou também sobre a construção da clínica veterinária municipal, que atenderá a zona urbana e rural de Paracatu.
A clínica veterinária atende uma demanda muito importante nossa, é a questão dos animais. Nós convivemos com um abandono de animal muito grave. E as pessoas, primeiro, muitos não têm condição, né? Pessoas carentes não têm condição de acessarem um veterinário e também nós temos um número de animais abandonados gigantesco. Ao mesmo tempo, nós também temos denúncias de maus-tratos que o município muitas vezes não consegue lidar. É exemplo dos cavalos. Nós recebemos muita demanda, muitas denúncias e por vezes nós não temos mão para isso. Então a clínica veterinária vai auxiliar nesse sentido, assim como também já existe um projeto do Ministério Público de animais silvestres. Um projeto bem avançado, foi destinado quase R$ 3 milhões recentemente e esse projeto dá as bases para que os animais silvestres sejam atendidos e a fauna doméstica a gente atender aqui na nossa clínica veterinária municipal.
Ok. Prefeito, no caso dessa clínica veterinária, como que seria a manutenção disso? É totalmente pelo governo ou tem verbas de estadual ou federal?
Nós vamos pleitear a verba estadual, nós estamos muito em contato com a Subsecretaria de Fauna Doméstica do Meio Ambiente, mas dentre os 36 projetos que estão elencados no Paracatu Avançar, é o único que cria custeio, é o único que cria um gasto contínuo para o município, mas a gente está criando acreditando que é uma demanda muito grande da população que se tenha essa clínica veterinária. Lembrando que o município já tem alguns veterinários, já tem parte da equipe trabalhando, mas nós vamos precisar certamente complementar e crescer o time para fazer esse serviço funcionar.
Esse investimento ele está sendo feito com o apoio da Caixa Econômica Federal. E aí o produtor rural, nosso ouvinte, pergunta assim, tá ok, mas por que que o prefeito está buscando dinheiro emprestado para poder executar essas obras? E segundo, vai ter condição de pagar isso em quanto tempo?
É importante dizer que o FINISA é um programa da Caixa Econômica Federal voltado para municípios subsidiado para infraestrutura e saneamento. Então, pode investir nessas duas áreas. É, e é um programa muito reconhecido, muito importante. Paracatu hoje é nota A no Tesouro Nacional, é o quinto melhor rating, quinto melhor cidade de 5.400 municípios de relacionamento com a Caixa Econômica Federal. Nós temos pré-aprovado R$500 milhões. E a gente tem observado que nos últimos anos, os prefeitos de Paracatu têm contraído entre 30 e 40 milhões de reais de financiamento anualmente. Nós não pegamos nenhum real esse ano emprestado, inclusive gastamos 60 milhões de reais com a pandemia. Não pretendemos pegar ano que vem também. A gente está fazendo é um programa de financiamento que é capaz de dar essa injeção de ânimo agora. Aí você pode perguntar se o município não tem condição de fazer isso de uma vez com caixa própria do município. Não tem, porque tem muitos civis em andamento, o custeio é muito grande. A gente não consegue levantar um recurso de 70 milhões para aplicar de uma vez só. Inclusive, como eu disse, nem os 10 milhões do Eitri Ribeiros nunca foi aplicado de uma vez só na história de Paracatu. Eu costumo dizer, se fosse tão fácil, com certeza outro prefeito já teria feito, já teria resolvido antes, não deixaria esses problemas se alastrando por tanto e tanto tempo. Eu costumo, França, comparar o município de Paracatu a alguém que está ganhando R$20 mil. O cara está ganhando muito bem. Mas ele consegue comprar uma casa de R$500 mil agora? Não consegue. Ou ele vai economizar algum tempo, ou ele vai contrair um financiamento. É mais ou menos isso. E esse financiamento, ele não compromete em nada as finanças de Paracatu. Só para a gente ter uma ideia, Preserve hoje, nós pagamos em média R$2.800.000 por mês de dívida de prefeito antigo. É dinheiro a fundo perdido. Que a gente, claro, fundo pedido assim, a gente está destinando para a proposta dos servidores, mas é dinheiro que está sendo pago de dívida passada. É, isso daí é um volume considerável de recursos. Nós estamos falando de R$40 milhões por ano. Durante o mandato todo, vão ser R$180 milhões investidos para pagamento de dívida com os servidores. E, ao mesmo tempo, a nossa previsão desse empréstimo é pagar cerca de 30% desse valor. Então é um valor que, de fato, não compromete nem de longe as finanças do município e traz recursos. Por exemplo, nós vamos gastar cerca de R$200 mil com cada lote do Distrito Industrial. As empresas que estão ali, nenhuma hoje paga menos de R$100 mil de imposto ISS para o município. Nós vamos gastar R$200 mil, as empresas pagam em média R$100 mil de imposto. Então, só no imposto direto, nós temos esse retorno em muito pouco tempo. E é importante dizer que essas empresas todas vão construir. Nenhuma empresa que a gente pesquisou vai investir menos de R$2 milhões na construção dentro do Distrito Industrial. 40 empresas, R$80 milhões. Quantos empregos que isso vão gerar? Quantos empregos diretos e indiretos a operação dessas empresas vai gerar? Então, a gente está muito tranquilo que nós não estamos propondo um gasto para o município. Nós estamos propondo um investimento, e um investimento a longo prazo que vai dar muito resultado.
O prefeito ainda falou de outras ações. Confira em instantes.
O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o Francis me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que está quebrando as pessoas, tá bom?
O programa Paracatu Avançar promete que o investimento público será um grande propulsor no crescimento econômico da nossa cidade. A injeção de mais de R$170 milhões na economia fará de Paracatu um canteiro de obras e preparará para o futuro. O objetivo também é preparar a cidade para o pós-minério, e aproveitar, então, o tempo de bonança para investir em infraestrutura, atrair capital privado e transformar de vez a realidade da cidade. A intenção é que Paracatu ofereça condições para os empreendedores trabalharem com a construção de vias, finalização do Distrito Industrial e explorando vocações como a agropecuária e o turismo, sendo possível garantir a sustentabilidade e sobrevivência da cidade pelas próximas gerações. O prefeito ainda falou de outras ações, como a aquisição de maquinário para dar manutenção nas estradas, investimento em assistência técnica para o produtor rural, a Feira do Produtor e outras.
Muitas pessoas já perguntaram, e as outras ações que o município sabe que precisa serem executadas? Por exemplo, aquisição de maquinário para dar manutenção nas estradas, né, que é um dos pontos principais aí para o produtor rural. O investimento maior na assistência técnica, é claro, a partir da parceria que tem com a Emater MG. Enfim, esses outros investimentos e custeios que o município tem aí, de que forma que isso vai acontecer? Vai manter, vai abaixar ou vai aumentar nesses próximos 3 anos?
Francis, nós esperamos que aumente, né? Como a receita está aumentando, como a nossa disponibilidade de recursos está aumentando. Se a gente observar bem o município de Paracatu, a gente está conseguindo agora avançar nessa área, mas ao mesmo tempo nós temos previsto ações muito específicas para a agricultura no ano que vem. Vamos citar o investimento em maquinários. A gente está propondo para o próximo ano, orçamento, 3 milhões de reais para maquinário. É pouco, mas é muito mais do que foi proposto agora, que foi proposto nada, né? Nesse ano corrente, nós tivemos R$1 para adquirir maquinário. Foi apenas maquinários alugados. Também nós temos um abatedor de aves, que já está previsto, né? Já foi previsto esse ano, já está em fase final de elaboração, deve ser licitado muito em breve. Nós temos a Casa do Mel, que é uma opção, o projeto está sendo discutido para a gente avançar. E uma vez que o Finisa seja aprovado, uma vez que a gente tenha esse investimento para 36 grandes obras dentro da cidade, a gente vai poder ter capilaridade, ter recursos para abrir esses investimentos para outras áreas.
Prefeito, um recurso muito que o município utiliza, os municípios utilizam, é o apoio de parlamentares, principalmente deputados federais, com as emendas parlamentares. O município tem buscado, através do senhor e da equipe, esses recursos, né? E juntamente com o apoio da Câmara Municipal, esses recursos para aquisição de maquinários, principalmente. A gente até viu esses dias, uma deputada colocou aí que conseguiu verba para auxiliar a compra de um trator. Enfim, esses detalhes vão continuar acontecendo, principalmente nesses próximos 2-3 anos?
Continua, Francis. Eu não tenho o número exato, não, mas eu imagino que nesse ano a gente tenha recebido mais de 10 milhões de reais de emenda. E um fato curioso é que nós não negamos emenda nenhuma de nenhum político, né? Pode ser de qualquer partido, pode ser nossa base, pode ser oposição, pode ser vereador da base, vereador da oposição, pode ser do PT, do PSL, do DEM, qualquer partido que for. O que a gente quer é o recurso da conta do município de Paracatu para que a gente possa executar benefícios para a população. A população não tem ideologia, a população quer ver o serviço acontecer. E como que isso é sério? A gente ganhou, por exemplo, uma quadra de uma escola, onde eu recebi a ligação de um assessor de deputado falando assim: olha, o prefeito X não quis receber o recurso porque o deputado está enviando. Se eu quero receber? Eu falei: claro que eu quero receber. Ah, mas tem que tirar foto com o vereador Y e Z. Eu falei: na hora, pode vir aqui agora que a gente tira a foto, porque o que a gente quer é o recurso da conta do município, já foi destinado, R$450 mil para a construção de uma quadra coberta. Então isso daí para a gente é isso que importa, é isso que faz com que a cidade cresça.
Prefeito, outras ações são necessárias para serem executadas para o crescimento, para o avançar de Paracatu. Um deles, o senhor recebeu como herança do governo anterior, que é a Feira do Produtor, que, de acordo com o governo anterior, estaria inaugurada há 12 meses atrás, né? Por que essa obra está demorando tanto, prefeito?
Bom, nós pegamos a obra em janeiro, fevereiro, quando a gente assumiu, a gente encontrou um projeto assim muito, com muitas dúvidas, né? Eu até perguntei a alguém na transição, falei assim: olha, mas como é que vai ser a composição disso, né? Quem vai receber? Aí a pessoa falou assim: olha, vocês resolvam. Ninguém resolveu nada disso daqui, então deixou uma batata muito quente na nossa mão. E a feira que nós encontramos era um barracão onde as pessoas iriam montar e desmontar as barracas no fim de semana, apenas no fim de semana. Então, um investimento de R$6 milhões, que seria destinado para montar e desmontar a barraca no fim de semana. Não era o que a gente pensa para uma feira, para um investimento desse volume, para uma área que deve valer ali seus 10, 15 milhões de reais no centro da cidade, com 5 mil metros quadrados de estacionamento, 6 mil metros quadrados de construção. Então, foi quando nós optamos por fazer diversos investimentos e melhorias que ainda estão sendo feitas. Então, nós construímos baias, né? São mais de 200 baias, mais de 200 compartimentos, onde as pessoas terão energia elétrica individualizada, água individualizada, segurança individualizada, e também estamos construindo os vestuários, estamos dando muito mais dignidade e fazendo ali um ponto turístico. Uhum. A Feira de Paracatu é um ponto turístico e nós vamos consolidar aquela Feira do Produtor como um ponto turístico da cidade. E é isso que a gente quer aproveitar, porque o investimento de R$6 milhões não pode ser para um pequeno grupo, ele tem que ser para a cidade toda. E o desenho da feira que a gente está querendo, está buscando parceria com o SEBAE, buscando parceria com os produtores da feira, os produtores, é justamente fazer investimento para todos.
Prefeito, a gente, enquanto o senhor vai falando aí, a gente vai pensando em tudo, o quanto isso gira a economia do município como um todo, né? Uma Feira do Produtor vai movimentar o turismo, aí vem muitas... Ah, vamos lá na feira de... Como a gente escuta aqui em Paracatu, ah, vamos lá em Patos de Minas para visitar a feira lá de Patos. Sai daqui de Paracatu, viaja 220 quilômetros para poder fazer isso. Então a gente espera que muitas pessoas façam isso também. Com isso, o produtor rural que produzia 10 quilos de uma verdura passa a produzir 50, o outro que produzia 50 passa a produzir 100, enfim. Isso tudo também vai começando a girar essa parte ali do pequeno agricultor familiar, que acaba liberando essa verba em outros setores das cidades. Então, tudo isso faz girar. O investimento em ações, em estruturas, setores que vão gerar mais economia, que vão fazer a roda girar até mais rápido, pelo que a gente está vendo, é a ideia do governo do senhor.
Exatamente, França. E tudo integrado, né? Tudo muito linkado uma coisa com a outra. Por exemplo, nós somos hoje polo gastronômico da cozinha mineira. A gente vai explorar isso na nova feira. Porque a feira de Paracatu, tirando o mercadão de Belo Horizonte, deve ser a maior feira do interior de Minas. Então a gente tem que conseguir fazer isso um chamativo cultural, um chamativo turístico. Nós vamos ter um palco lá para apresentações, enfim. Nós realmente temos esperança de que isso abra um leque e isso vai conectando. Porque a feira ela vai se beneficiar do assaltamento dentro de Ribeira, vai se beneficiar da Escola Técnica Agrícola e vai beneficiar a cidade no turismo, vai beneficiar a cidade no escoamento da produção. É tudo muito interligado ao que nós estamos planejando.
Prefeito, eu sei que o senhor está com o tempo apertado. Eu quero que o senhor deixe então agora para o nosso ouvinte internauta um recado a respeito desse Paracatu avançar e dos próximos 3 anos e pouco que o senhor ainda tem de governo aqui.
Franz, quero primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer a todos que acompanham o Paracatu Rural e dizer que o Paracatu avançar é uma grande plataforma para a cidade. Não é um projeto do Eagle, não é um projeto do governo, é um projeto de Paracatu. Então a gente quer pedir o apoio de todos para que esse projeto seja concretizado. Nós enviamos para a Câmara dos Vereadores, tem um processo de tramitação aí durante o mês, a gente acredita que será aprovado sem dificuldades e então nós teremos execução desse projeto, um projeto muito importante que funda bases muito sólidas para o desenvolvimento econômico de Paracatu.
Obrigado, prefeito, mais uma vez e sempre que tiver boas notícias como essa, Paracatu Rural está sempre aberto.
Obrigado eu, França, nós estamos à disposição.
Valeu.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
Se você gostou do nosso conteúdo, então curta, comente, compartilhe. Mande nos grupos de WhatsApp, lista de transmissão, nos grupos de Facebook, no seu Facebook, no story do seu Instagram, também pro Telegram, para todos os seus amigos aí. O Paracatu Rural vai ficando por aqui, deixando abraços para você que nos acompanha pelo rádio, pela internet, pela TV. Nós estamos na internet, no YouTube, Facebook, Instagram e também temos podcast em vários aplicativos como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Google Podcast, Castbox. Estamos também no Telegram, basta você pesquisar aí por Paracatu Rural. Abraços para você que nos acompanha pelo site paracaturural.com. Coloque nosso site como sua página inicial no seu navegador. No rádio, estamos de segunda a sábado às 7h45 da manhã, domingos às 6 horas da manhã, Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz em Paracatu. Abraços a você que nos acompanha pela antena parabólica na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Agradecemos nosso parceiro Sicoob Cred Gerais pelo apoio, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, o Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, a equipe do InMet, Marcelo Líderes do IBRAF, Lício Pena da AMIPA, também o senhor Benedito Rosa, a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e Editores, Lohane Marques, nossa redatora, minha querida esposa Paula, beijo Paula, te amo. Até o nosso próximo encontro, hein? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural.
Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.